Primeiro, a CPI da Covid mirou o negacionismo e as omissões do governo de Jair Bolsonaro na pandemia que já matou mais de 500 mil de brasileiros. E os senadores dizem que já tem provas para responsabilizar a gestão federal por isso. Agora, a investigação tenta esclarecer suspeitas de corrupção em contratos de vacina. A comissão voltou a ser notícia quase todo dia. Mas o caminho para obter provas está mais complicado. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Antônio Mami, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 13 de julho de 2021, dia em que a CPI da Covid teve mais uma sessão marcada por bate-boca e pela pouca paciência dos senadores que comandam os trabalhos da comissão, com depoentes chamados para tentar esclarecer suspeitas de irregularidades na compra de vacinas pelo governo federal.
Presidente, bom lembrar que a gente...
É uma pena, senadora Elisiane, que o Brasil todo... Com mais de 534 mil mortes, a gente tem que passar por isso aqui e a gente não consiga investigar o mínimo. O mínimo.
Ontem eu ouvi... Esse é o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, do PSD. A fala aconteceu durante o depoimento da Emanuela Medrades, que é representante da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou uma negociação do Ministério da Saúde pela vacina indiana Covaxin. O contrato previa a entrega de 20 milhões de doses da vacina a um custo total de R$1,6 bilhão. É um acordo que levanta suspeitas de que houve superfaturamento no preço e favorecimento da empresa envolvida.
A Emanuela Medrades foi convocada pela CPI para esclarecer esses pontos e teve o sigilo quebrado pela comissão. Antes de ir ao Senado, ela obteve um habeas corpus do ministro do Supremo Luiz Fux, presidente do tribunal, que permitiu a ela ficar calada em perguntas que pudessem incriminá-la. Mas na comissão ela se recusou a responder qualquer tipo de pergunta.
Senhor presidente, já prestamos depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados.
Não, Vossa Excelência, eu só estou perguntando se Vossa Excelência gostaria de prestar esse compromisso.
Por orientação do meu advogado, vou permanecer em silêncio.
Essa foi a resposta da diretora da empresa ao Aziz na sessão dessa terça. O depoimento foi suspenso e os senadores mandaram um pedido para o Luiz Fux no Supremo para ele esclarecer se a Emanuela poderia fazer isso. E Fux respondeu que o habeas corpus só vale para perguntas que possam incriminá-la. Isso poderia abrir a possibilidade dela ser presa por desobediência em caso de recusa a responder uma pergunta que não se enquadre nesse critério.
Vários dos depoentes que estão sendo chamados à CPI têm chegado até a comissão blindados por habeas corpus. A Emanuela foi convocada porque o sócio administrador da Precisa Medicamentos, o Francisco Maximiano, também conseguiu um. Os senadores acharam que ele não ia responder muita coisa e aí cancelaram o depoimento dele. O empresário acabou mandando seus esclarecimentos por escrito para os senadores. Para o lugar dele, chamaram a Emanuela para depor. Agora, os parlamentares acham que a estratégia da Emanuela de ficar calada busca justamente proteger o Maximiano.
Mesmo com habeas corpus, os senadores estão de olho no dono da empresa e agendaram um depoimento do Maximiano para essa quarta-feira. Originalmente, a CPI ia ouvir nesse dia o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que é fundador de uma organização evangélica chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, ou SENA. A SENA e o Hamilton aparecem como negociadores de milhões de doses de vacina com o governo federal, em conversas que podem ter envolvido propina, num outro caso, da empresa americana Davat com doses da AstraZeneca. Mas o reverendo apresentou um atestado médico de problemas renais e não pôde comparecer à CPI.
A CPI da Covid está passando por um momento de encruzilhada. Como esses últimos episódios revelam, ela enfrenta obstáculos para avançar na sua principal linha de investigação atual, as suspeitas de propina em contratos de vacina. Mas, ao mesmo tempo, a comissão está gerando bastante repercussão e efeitos políticos. Se não por meio de novas revelações, por meio de momentos agudos, como a prisão de um depoente e embates dos senadores com o presidente Jair Bolsonaro e com as Forças Armadas.
Na semana passada, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, foi preso depois de ser acusado pela comissão de falso testemunho. Havia uma expectativa dos senadores de que o Roberto Dias ia trazer novas revelações sobre as negociações de vacina do governo, mas isso não aconteceu.
De todo modo, repercutiu bastante a decisão de prender um depoente por mentir, algo que não tinha acontecido na CPI da Covid, mesmo com outras pessoas faltando com a verdade lá. Também gerou bastante repercussão um outro momento daquela mesma sessão que ouviu o Roberto Dias.
Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. E, aliás, eu não tenho nem notícia disso.
Esse aí é o Omar Aziz, na sessão de quarta-feira passada. Ele fez esse comentário logo depois de descobrir que o Dias tinha sido sargento da aeronáutica. E também porque muitos dos envolvidos nas negociações de vacinas que estão sendo investigadas são militares. Militares indicados ao Ministério da Saúde na gestão do general da Ativa Eduardo Pazuello.
Esse comentário gerou uma resposta forte das Forças Armadas. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha assinaram uma nota chamando a fala de Aziz de um ataque irresponsável e dizendo que as Forças Armadas não iam aceitá-lo. Os senadores consideraram essa reação uma tentativa de intimidação. E nessa terça-feira, o relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, defendeu que o ministro seja convocado a depor.
Na semana passada, outro fato que colocou a CPI no debate público foi um pedido feito pelos senadores para que Jair Bolsonaro dê explicações sobre o caso Covaxin. O deputado Luiz Miranda e o seu irmão, servidor da saúde Luiz Ricardo Miranda, falaram aos senadores ter informado o presidente de suspeitas de irregularidades envolvendo a compra da vacina indiana. A comissão enviou uma carta cobrando do presidente uma resposta para saber se ele ficou sabendo dessas suspeitas e deixou de tomar providências. Essa possibilidade está sendo inclusive investigada no inquérito da Polícia Federal que apura a suspeita de prevaricação por parte do Bolsonaro. Em entrevistas depois, o presidente confirmou que foi informado pelos irmãos Miranda, diz que levou o caso ao Pazuello, que era o ministro da Saúde na época, e que parou por aí. Mas ele não respondeu à carta dos senadores. Não respondeu formalmente. Ele deu uma resposta bem mal educada numa live nas redes sociais.
Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei! Caguei para a CPI! Não vou responder nada!
As primeiras semanas da CPI, que tiveram depoimentos de nomes reconhecidos como os ex-ministros Pazuello e Luiz Henrique Mandetta, foram marcadas por grande repercussão das sessões nas redes sociais. Era a época em que se falava que a CPI tinha virado o novo Big Brother. Aí os depoimentos deram uma esfriada e a CPI parecia que tinha submergido. Até revelações da imprensa apontarem esse novo caminho que virou a linha principal de investigação, de apurar suspeitas de irregularidades nas compras de vacina.
O que aconteceu foi uma retomada do interesse e uma repercussão ainda maior. O jornal Metrópolis fez uma análise do canal de YouTube da TV Senado, que transmite as sessões ao vivo. O canal existe desde 2010 e tinha uma média de 43 mil visualizações por dia. A semana da prisão do Roberto Dias registrou uma média diária de 775 mil visualizações. São números maiores que no início da comissão.
Cientistas políticos ouvidos pelo Nexo dizem que um dos principais efeitos da CPI é o desgaste do governo Bolsonaro, que atingiu um nível recorde de rejeição numa pesquisa Datafolha divulgada na semana passada. É um levantamento feito entre os dias 7 e 8 de julho, com cerca de 2 mil pessoas e margem de erro de 2 pontos percentuais. Ele também mediu a percepção da população sobre, por exemplo, as suspeitas de que houve corrupção nos contratos de compra de vacina do governo. Mais de 60% disseram achar que sim, que houve irregularidades e que o presidente Bolsonaro sabia delas.
Desde o início da pandemia de Covid, as principais notícias sobre vacinas têm sido sobre aquela que protege contra a doença causada pelo novo coronavírus. Mas novidades promissoras sobre o desenvolvimento de um outro imunizante, também muito esperado, saíram recentemente. É a vacina contra o HIV, o vírus causador da AIDS. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, começou na segunda-feira a testá-lo em humanos. O César Gaglione escreveu um texto sobre o assunto. César, por que que essa vacina tem despertado otimismo na comunidade científica?
Essa vacina tem chamado a atenção porque os testes preliminares dela, feitos em animais, registraram uma eficácia de 67%. Até então, a vacina que tinha sido considerada mais promissora tinha sido uma desenvolvida por pesquisadores dos Estados Unidos e da Tailândia, em 2003. Na época, ela registrou eficácia de 30% e por isso foi deixada de lado. Essa vacina da Universidade de Oxford funciona a partir do adenovírus, um vírus que causa gripe em macacos. O adenovírus carrega partes da informação genética do HIV e engana o sistema imunológico do corpo, que ativa suas defesas naturais. É a mesma tecnologia que a Universidade de Oxford usou para desenvolver a vacina contra a Covid-19 em parceria com a empresa AstraZeneca, que está sendo aplicada para conter a pandemia da Covid aqui no Brasil.
E por que que demorou tanto tempo para a gente ter avanços na vacina contra o HIV?
Desenvolver uma vacina contra o HIV tem demorado tanto tempo porque o vírus consegue mudar muito rapidamente. Um estudo da Universidade de Valência, na Espanha, em 2015, comprovou que o HIV é a entidade biológica com maior índice de mutação já registrado pela ciência, sendo capaz de alterar 100% de sua estrutura dentro do corpo humano a cada 200 dias, aproximadamente. Para tentar driblar esse problema, o time de Oxford colocou a informação genética de milhares de cepas do HIV dentro do adenovírus, numa tentativa de conseguir cobrir o maior número de variantes com a vacina. Agora, a vacina está em fase de testes com humanos, com 6 mil voluntários ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Esses voluntários vão receber 4 doses da vacina, aplicadas de 3 em 3 meses. Eles vão ser monitorados por 30 meses, e os cientistas querem ver se o organismo deles foi capaz de produzir anticorpos contra o HIV.
O texto do César já está disponível no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre os fatores por trás dos protestos que levaram milhares de cubanos às ruas.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. As manifestações que chacoalharam 50 cidades de Cuba no domingo têm sido explicadas principalmente de duas maneiras diferentes. A primeira é que o país vive sufocado por um embargo americano que praticamente inviabiliza a economia da ilha. E a segunda é que o Partido Comunista de Cuba governa com mão de ferro há mais de 60 anos, suprimindo liberdades e perseguindo dissidentes. São dois elementos que ajudam, sim, a explicar a insatisfação dos cubanos. Mas, entre uma coisa e outra, há uma coleção de fatores relevantes que podem passar despercebidos por quem olha o contexto com muita paixão. Primeiro, é preciso notar que foram os cortes frequentes de energia que detonaram os primeiros protestos na cidade de San Antonio de los Baños. O próprio governo cubano fez um meia-culpa dizendo que a energia sofre cortes na região desde pelo menos 21 de junho, por causa de problemas de manutenção. Depois tem a questão da comida. O preço dos alimentos subiu em média 40% no mundo todo no acumulado do ano, segundo contagem feita pelas Nações Unidas até maio de 2021. Esse aumento nos preços foi ainda pior em Cuba, que importa praticamente todo o trigo que consome, por exemplo. Além desses dois fatores, tem a pandemia, que golpeou duramente o turismo. Em 2019, a ilha recebeu 4,2 milhões de turistas. Em 2020, esse número caiu para 1 milhão. Com isso, diminuiu a quantidade de dólares e de euros em circulação. A pandemia também golpeou duramente algumas cidades, como Matança, no norte da ilha. No dia anterior aos protestos, Cuba tinha registrado seu recorde de mortes no único dia. Foram 47 mortes e quase 7 mil contaminados em 24 horas. Esse caldo de insatisfação foi alimentado por um pequeno grande detalhe: a internet. Os cubanos têm acesso ao Wi-Fi em locais públicos desde 2015 e à rede 3G desde 2018. Foi por meio dessas redes sociais que essa nova geração de cubanos se informou sobre o início das manifestações em San Antonio de los Baños e de lá espalhou os protestos por todo o país. O governo até chegou a derrubar a internet na ilha no meio dos protestos, mas se a ideia era impedir as manifestações, foi tarde demais.
Dos percalços da CPI da Covid, passando pelo desenvolvimento da vacina contra o HIV e terminando com a crise que move manifestantes em Cuba, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participação de César Galeone e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.